A partir de agora, você vai ouvir o programa da Rádio Sputnik. Uma transmissão especial para o público brasileiro.
Está começando mais um programa da Rádio Sputnik Brasil, Lincoln Martins.
Olá, Arnaldo Risenberg. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes que nos honram com a sua audiência.
E as emissoras que transmitem o nosso programa são estas. No Rio de Janeiro, Rádio Metropolitana M 1090. Em Minas Gerais, Rádio FOP FM 106.3 da Universidade Federal de Ouro Preto. No Recife, Rádio Universitária FM 99.9 da Universidade Federal de Pernambuco. No Ceará, Rádio Alternativa Educadora FM 91.5 na cidade de Baixio. Em Boa Vista, Rádio Universitária FM 95.9 da Universidade Federal de Roraima. E na cidade pioneira da imigração russa no Brasil, Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, Rádio Atitude FM 98.7.
Os nossos programas também podem ser ouvidos, Arnaldo, através da Rede Cidade Web News. Como o próprio nome diz, é uma rádio por internet, uma web rádio, e onde nós estamos ao lado de outras importantes rádios internacionais. Rede Cidade Web News via internet. Nossos programas também podem ser ouvidos através do nosso site br.sputniknews.com. O usuário vai no topo da página, na editoria rádio, clica ali e através desse link ele vai ter os programas inteiros e também, em particular, as entrevistas em separado e outros destaques.
E o programa também pode ser acessado no aplicativo Sputnik para iOS e Android em smartphones e tablets. O aplicativo pode ser baixado gratuitamente nas lojas virtuais da Apple e da Google procurando por Sputnik News. E nós vamos então, como de hábito na abertura do programa, Lincoln, falar dos destaques do site br.sputniknews.com. FIFA define data da final da Copa de 2022. Presidente Putin afirma que a taxa de juros na Rússia ainda está muito alta. Ucrânia pede que a União Europeia mantenha sanções para pressionar a Rússia. Lukoil inaugura novo escritório no México. ONU divulga relatório sobre supostos crimes de guerra do Estado Islâmico. Netanyahu pede a palestinos que procurem negociações de paz genuínas após a sua vitória nas eleições parlamentares da última terça-feira, dia 17 de março. E um destaque que eu vou pedir a Gabriela Lang para comentar. FIFA tem lucro recorde com Copa do Brasil, 16 bilhões de reais.
Isso aí, Arnaldo. Hoje foi revelado o balanço comercial que estava sendo mantido em sigilo. E, de acordo com o Estado de São Paulo, a entidade que controla o futebol mundial teve seu maior resultado financeiro da história. Foram 16 bilhões de reais. E, diante desse recorde, a entidade tem a fortuna acumulada sendo a maior de sua história. Apenas em 2014, a renda da organização foi de quase 2 bilhões de dólares, um recorde absoluto com contratos comerciais, vendas de ingressos e direitos de televisão. E nenhum outro evento jamais comparou os ingressos gerados pelo Brasil e sem a cobrança de impostos. Para a Copa de 2010, a renda foi, só por comparação, 4,1 bilhões de dólares.
Muito bem, vamos seguindo então com o programa da Rádio Sputnik.
Rádio Sputnik, falando nas entrelinhas. A Rádio Sputnik, entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, advogados brasileiros estarão reunidos nesta sexta-feira e neste sábado, dias 20 e 21 de março, para elaborar propostas de uma reforma política a ser encaminhada ao Congresso Nacional. E é sobre este tema que nós vamos conversar com um dos advogados participantes deste encontro, o Dr. Fernando Gaspar Neisser, advogado nas áreas de Direito Eleitoral, Político e Administrativo, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e doutorando em Direito Penal pela mesma entidade. Membro também das Comissões de Direito Penal e Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Regional de São Paulo. Doutor Fernando Gaspar Neisser, prazer enorme em tê-lo conosco no programa da Rádio Sputnik. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. Tudo certo aqui à disposição para podermos esclarecer as questões.
E muito obrigado desde já por ter aceito falar ao nosso programa. Doutor Fernando Gaspar Deisser, o que os advogados brasileiros pretendem encaminhar ao Congresso Nacional em termos desta tão falada reforma política? Reforma política já defendida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, ao dar posse à presidenta Dilma Rousseff na cerimônia de 1º de janeiro deste ano de 2015.
Reforma política é um termo que cabe tudo e não cabe nada. Eu brinco que cada um tem a sua reforma política de estimação. Todos que estudam o tema costumam entender algumas soluções como mais adequadas e desenhar na sua própria cabeça, vamos dizer assim, uma reforma política que funcionaria. Então, quando se fala em reforma política, é preciso entender qual reforma quer-se chegar. E a percepção que nós, advogados, professores, ex-juízes da área eleitoral, tivemos nos últimos meses, é que o encaminhamento dado hoje no Congresso Nacional ao tema é muito prejudicial para o Brasil, para o nosso sistema político. Daí porque começamos a nos organizar desde o final do ano passado para que pudéssemos ter uma entidade de abrangência nacional e, com isso, focalizar a nossa insatisfação com relação a alguns dos pontos que estão colocados na mesa, trazendo algumas soluções que entendemos mais adequadas. Esse momento agora do evento de Belo Horizonte, nos dias 20 e 21 de março, é um marco inicial da fundação dessa Academia Nacional, a ABRADEP, Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, e também o momento no qual nós vamos já firmar algumas posições em relação à reforma política para encaminhar a comissão responsável no Congresso Nacional.
O senhor está coberto de razão quando diz que a expressão reforma política é abrangente e, ao mesmo tempo, não explicita o que quer dizer. Então, quais são as propostas dos advogados brasileiros para que esta reforma política se dê e em que termos ela deve ocorrer?
A primeira preocupação, Arnaldo, é que qualquer reforma política que se faça hoje, ela precisa ser uma reforma política que dê mais democracia, mais representatividade, que permita ao sistema político ouvir com maior frequência e com mais responsividade aos cidadãos. O que vemos hoje no Congresso Nacional é exatamente o contrário. A proposta que hoje reúne maioria para ser aceita dentro da Câmara dos Deputados prevê, por exemplo, a extensão dos mandatos de 4 para 6 anos e a unificação de todas as eleições em uma só. Com isso, ao invés de ouvir os cidadãos a cada 2 anos, passará a se ouvir o cidadão a cada 6 anos, o que não parece ser a demanda que nós vemos nas ruas por maior representatividade. Outra questão que preocupa demais, principalmente dadas as condições do orçamento federal, dos cofres públicos, a necessidade de apertar o cinto, é a possibilidade da aprovação do financiamento exclusivamente público, ainda que maquiado, podemos dizer assim, com a proposta do financiamento cidadão, que seria um financiamento de pequeníssimo valor só por pessoas físicas. Essa proposta, ela embute, sem que o cidadão, sem que os eleitores tenham consciência, um aumento da ordem de 10 a 20 vezes dos repasses que hoje são feitos ao fundo partidário para conseguir custear as eleições, valores que hoje variam de 300 a 800 milhões de reais por ano, que são divididos entre os partidos, passariam à casa dos 6 bilhões de reais. Não acreditamos que seja esse o desejo da população brasileira.
E seria então elaborada uma tabela com valores para doações?
Na verdade, a proposta que existe hoje, apresentada pela OAB Federal, pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, prevê um teto limite muito baixo de R$ 700 por pessoa física e a proibição das doações de pessoas jurídicas. Esse valor ele é irreal, ele é um valor claramente desenhado por quem jamais conduziu um processo eleitoral, por quem não tem intimidade com o tema. Nós ponderamos na linha de valores propostos em outras legislações, na Europa, nos Estados Unidos, que valores mais condizentes com colaborações eleitorais giram na casa de 10 a 20 mil reais. Um valor bastante superior, mas permite que o Estado não seja obrigado a arcar com essa diferença. Também não há ainda consenso dentro do grupo dos advogados, dos professores, sobre cada um dos pontos, sobre os limites exatos. Mas nós já sabemos o que não queremos. Já sabemos aquilo que hoje está na mesa e que pode ser muito prejudicial às pessoas.
E estas doações de pessoas físicas seriam dedutíveis do imposto de renda?
Esse é um assunto que ainda está aberto. É muito possível que sim, que essa seja uma recomendação dada, tirada do evento, na medida que isso também ajuda o próprio controle das doações. Aquela pessoa que tem a possibilidade de deduzir do seu imposto de renda uma doação, ela tem um incentivo maior para querer que aquela doação seja declarada. Isso ajuda, de certa forma, a reduzir o tão falado caixa 2, as doações não contabilizadas nas contas de campanha.
Essa semana nós tivemos a oportunidade de ver o Paulo Roberto Costa, que é um dos principais implicados na Operação Lava Jato, um dos gerentes da Petrobras, que admitiu ter recebido propinas e ter uma fortuna no exterior. Ele admitiu, empresas não fazem doações, empresas fazem investimentos em candidatos e cobram o retorno desses investimentos. Daí porque impõe-se a necessidade de rever esta questão de financiamento de campanhas por parte de empresas.
Não concordo com a posição do senhor Paulo Roberto Costa. Acredito que essa possa ser a experiência que ele teve na vida dele, essa pode ser a leitura que ele teve no relacionamento com as empresas com as quais se relacionou, mas não acredito que isso possa ser extrapolado para todo o cenário eleitoral brasileiro. Veja, Arnaldo, as empresas são pessoas jurídicas que vivem na mesma sociedade que nós vivemos. Elas sofrem benefícios ou prejuízos de acordo com as políticas econômicas dos governos eleitos, como qualquer pessoa física. É absolutamente legítimo que possam, por conta disso, indicar quais são os candidatos que acredita aquela empresa tenham políticas públicas melhores para sua área. É óbvio que isso não pode acarretar uma troca de favores, uma troca de contratações, um investimento, como colocou Paulo Roberto Costa. Mas não será a proibição das doações das empresas que irá acabar com o Caixa 2. No nosso entendimento, o que pode trazer uma fiscalização maior é a transparência absoluta. Eu não posso, eu preciso ter acesso a quem está colaborando com as campanhas. Quando se faz uma proibição pura e simples, essas doações vão todas para baixo dos panos. E aí não se sabe quem doou para aquele candidato, e isso impede que no futuro, se houver uma contratação superfaturada, uma contratação dirigida, se possa indicar que aquela contratação ocorreu exatamente por conta de uma doação eleitoral. É inocente, é infantil imaginar que o direito tem o poder de acabar com a corrupção. O que tem o poder de acabar com a corrupção são instituições sólidas, é uma fiscalização intensa, mas não esse proibicionismo que, no nosso entendimento, em nenhum país no qual ele foi adotado, ele conseguiu reduzir as margens de corrupção. Veja, Arnaldo, reforma política e corrupção são temas que têm alguma pequena relação, mas um não é consequência do outro. O debate hoje nacional, ele entende que a reforma política está sendo colocada como uma possível solução para a corrupção. E isso não é verdade aqui, isso não é verdade nos Estados Unidos, isso não é verdade em nenhum país que vem reformando o seu sistema eleitoral. A reforma política, ela pode permitir que um parlamentar seja mais próximo ou mais distante do seu eleitor, ela pode permitir um pouco mais de transparência ou menos transparência, e aí sim ter uma pequena relação com a corrupção, mas ela não é o remédio para os problemas da corrupção.
Doutor Fernando, eu gostaria de conhecer também a sua opinião e provavelmente acredito que seja tema do debate dos advogados em Belo Horizonte sobre a obrigatoriedade do voto. O senhor entende que o voto deve ser mantido como obrigatório ou deve ser instituído o caráter facultativo?
Esse é um tema que não há consenso nem dentro dos estudiosos. A minha posição pessoal é a favor da manutenção do voto obrigatório. Veja, Arnaldo, os países hoje que adotam o voto facultativo, todos eles enfrentam um problema de déficit de representatividade, déficit de legitimidade dos candidatos que eleitos. A vida moderna, ela acabou afastando as pessoas do interesse pela política tradicional, pela política dos partidos, pela política representativa, congressos, câmaras de deputados, senados. Isso hoje acabou sendo afastado do interesse das pessoas por uma série de razões da vida contemporânea. Quando isso se reflete, quando isso permite-se no voto facultativo que as pessoas simplesmente optem por não participar da vida política, aos poucos se vê um decréscimo da curva de participação, um decréscimo do número de votos dados, e se tem situações nas quais maiorias são formadas, principalmente isso é um problema que a Europa está vivendo muito, parlamentos são formados por maiorias que, na verdade, representam 15, 18% dos eleitores. Esses governos, eles não têm legitimidade para fazer qualquer tipo de proposta mais dura e necessária em alguns momentos, especialmente de crises. Então, cria-se governos que não representam a população, esses governos caem, são trocados por outros governos que igualmente não representam a população, num círculo vicioso que me parece ter na raiz o voto facultativo. Veja que nós não podemos optar por viver ou não na sociedade política. Ao nascer num país e receber a cidadania, a participação, me parece, ela é compulsória, faz parte, é daquilo que vem junto com a cidadania. Se eu tenho direitos de cidadão, eu tenho também deveres de cidadão. E ao obrigar essa participação, ainda que a pessoa vote num candidato adversário, ainda que vote em branco, ainda que vote nulo, eu vinculo aquela pessoa ao resultado eleitoral. Me parece que não é o momento de alterar o voto facultativo, obrigatório para o voto facultativo. Essa é a minha opinião.
Doutor Fernando Gaspar Neisser, esse tema da reforma política, ele é muito amplo, é muito abrangente. Teríamos várias outras questões para propor ao senhor, mas infelizmente o nosso tempo se escoou. Gostaria imensamente de, na próxima semana, voltar a conversar com o senhor sobre esse tema, sobre as resoluções adotadas no encontro de sexta-feira e sábado em Belo Horizonte e sobre a efetivação da criação da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político.
Foi um enorme prazer, eu fico à disposição e aguardando o contato para podermos continuar essa conversa.
Muito obrigado, foi uma honra para nós entrevistar o advogado Fernando Gaspar Neisser, advogado nas áreas de Direito Eleitoral, Político e Administrativo, mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que nos falou dos temas a serem propostos na reforma política a ser encaminhada pelos advogados brasileiros ao Congresso Nacional.
Relações Internacionais.
Gabriela Lang, diretamente da redação, o que você nos traz do noticiário internacional de hoje?
Oi, Lincoln. Hoje, a autoproclamada República Popular de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciou que vai receber uma parada militar para comemorar os 70 anos da vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Como a gente já sabe, esse evento é conhecido como Dia da Vitória na Rússia, o 9 de maio, e Moscou também está preparando uma grande parada militar para comemorar essa data tão importante e que, inclusive, alguns países do Ocidente têm se recusado a aceitar o convite e ir até Moscou, mas, mesmo assim, é uma festa que está sendo muito aguardada por todo o povo russo.
Inclusive, vamos lembrar que são 70 anos, é uma data redonda, e o 9 de maio comemora a entrada do exército russo, do Exército Vermelho Soviético, em Berlim, e a derrota definitiva do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial.
E apesar de toda essa importância da Rússia, hoje também três ex-embaixadores norte-americanos na Ucrânia escreveram um editorial no Los Angeles Times, um jornal norte-americano, sugerindo que a parada militar de comemoração desses 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial fosse transferida de Moscou para Kiev, na Ucrânia, a fim de agradar os países que impõem as sanções contra a Rússia atualmente e que, de alguma maneira, resolveram não atender às celebrações em Moscou. Bom, a informação de hoje de que Donetsk também vai ter uma parada militar foi dada pelo ministro da Cultura, Alexander Paretsky. E ele disse que são diversos locais da região que foram escolhidos como palco das celebrações, incluindo o Memorial dos Libertadores de Donbass, a Praça Central e o Parque Central Shcherbakhov. O ministro de Donetsk informou também que a República vem se preparando durante um ano já para receber as comemorações e acrescentou que foi publicado um calendário de eventos a serem realizados na região durante as celebrações do fim da Segunda Guerra Mundial.
Lembremos que Donetsk, juntamente com Lugansk, são as duas repúblicas autoproclamadas do leste da Ucrânia. Elas estão sublevadas contra o governo central de Kiev desde fevereiro de 2014. Já se autoproclamaram repúblicas e se manifestam contrariamente ao governo de Piotr Poroshenko, presidente da Ucrânia, após o golpe que derrubou o antigo presidente ucraniano.
E só lembrando, o golpe foi motivado justamente pelo fato de Kiev ter decidido não se associar à União Europeia num movimento que foi entendido como uma preferência pelo lado russo. De maneira que até hoje o Ocidente ainda diz que a Rússia está incentivando e fomentando o conflito no leste da Ucrânia para fomentar o separatismo. Né?
Ontem, Gabriela, a gente foi surpreendido, assustado, com aquele acontecimento no museu na Tunísia, onde nós vimos à noite na televisão os turistas que visitavam o museu Bardo fugindo apavorados, e podemos imaginar aqui a distância como deve ter sido um momento de terror. Inclusive, você nos trouxe a novidade de que um casal espanhol, se não me engano, que dormiu no museu a noite inteira escondido dentro das dependências do museu.
Se a gente se lembra, havia mais ou menos 200 turistas na hora do ataque. Houve a maior correria, muitos conseguiram sair do museu, outros entraram. E, aparentemente, a chancelaria da Espanha ficou a noite inteira procurando esse casal de espanhóis que tinham desaparecido desde o ataque. E hoje descobriu-se que eles tinham passado a noite no museu escondidos e foram resgatados a salvo hoje.
Ontem, também no primeiro momento, se deu a notícia de que havia uma brasileira entre os turistas presentes no museu. Mas depois o Itamaraty não confirmou.
E hoje também, Lincoln, o grupo Estado Islâmico divulgou um comunicado, digamos, mais oficial, assumindo a responsabilidade pelo ataque. Ontem já se sabia que havia sido o Estado Islâmico por causa de postagens nas redes sociais, e a secretária de Relações Internacionais da União Europeia já havia sugerido também que o grupo terrorista que atua mais no Iraque e na Síria havia sido responsável por mais esse ataque, que deixou 23 mortos no Museu de Tunis. Esse documento do Estado Islâmico apareceu num fórum online, onde mensagens do grupo são geralmente postadas, e descreve o ataque de quarta-feira como uma, abre aspas, invasão abençoada de um dos antros de infiéis e do vício na Tunísia muçulmana.
Que horror!
Além disso, o grupo terrorista ameaça o Ocidente com mais ataques ainda, dizendo que o que a gente está vendo agora no mundo é apenas a primeira gota de uma chuva que virá. É uma declaração bastante belicosa e levanta as preocupações que já estão bastante altas no mundo inteiro, principalmente na Europa, porque faz fronteira com esses países, Tunísia, Turquia, enfim.
Hoje já há notícia de prisões, né?
E hoje a presidência da Tunísia informou que suas forças de segurança detiveram 9 pessoas suspeitas de estarem ligadas com o ataque de ontem. O comunicado da polícia diz que 5 dos detidos estiveram diretamente ligados à operação. Outros 4 teriam conexões com os homens que realizaram o ataque, mas as suas bases supostamente ficariam nas proximidades da capital Tunis. O documento da polícia, Lincoln, também descreve os participantes do ato como uma célula, mas não especifica se eles fazem parte de um grupo maior. O primeiro-ministro do país também disse hoje que um dos homens que atacou o museu era conhecido dos serviços de segurança da Tunísia, mas não estabeleceu nenhuma ligação com algum grupo extremista em particular. Além disso, Lincoln, o premier tunisiano também disse, numa entrevista à rádio francesa RTL, que o país está trabalhando com outros países para obter mais informações sobre os 2 homens que realizaram o ataque. E só para situar nossos ouvintes, Lincoln, é bom lembrar que a Tunísia é um país onde a violência extremista é bastante dispersa, mas ultimamente tem havido um grande número de pessoas no país, principalmente de jovens, que têm se juntado ao Estado Islâmico na Síria e no Iraque. É um problema que também a gente está vendo, é uma tendência que a gente observa em outros países também, ali do norte da África e do sul da Europa, principalmente.
Esse é o braço do Estado Islâmico que se junta ao Boko Haram, um pouco mais para o miolo da África, para o interior da África Negra. E nós temos notícias hoje também de refugiados da Nigéria, um grande número de refugiados na Nigéria.
É isso aí. Hoje o primeiro-ministro do Níger, Brice Rafine, disse que o país está enfrentando uma grande crise de alimentos e vai ter muita dificuldade para atender as demandas da sua população, já que os nigerianos vizinhos estão afluindo as massas em ondas para o país devido às ações do Boko Haram, que é outro grupo terrorista islâmico que também jurou lealdade ao Estado Islâmico recentemente. E é bom a gente lembrar que o Níger é considerado um dos países mais pobres do mundo. Ele é um país bastante desértico e está acostumado, de alguma maneira, com temporadas de colheitas ruins. Mas esse ano o problema vai ser muito agravado pela chegada dos refugiados nigerianos. E, de acordo com o primeiro-ministro, o Estado não tem recursos suficientes para lidar com essa situação. por isso está pedindo ajuda internacional também para tentar aliviar um pouco essa perspectiva de fome generalizada no país. O ministro da Agricultura do país fala que o Níger está enfrentando um déficit de 230 mil toneladas de cereais devido à falta de chuvas. E, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a segurança alimentar no país já afeta quase 3,4 milhões de pessoas.
Então se junta a fome endêmica do Níger com a fome desses refugiados nigerianos que estão entrando naquela República da África. A propósito disso, Gabi, na semana passada houve o quarto encontro de ministros da Agricultura do Bloco BRICS em Brasília, no Itamaraty. Nós tivemos lá um dos nossos jornalistas cobrindo e demos uma boa cobertura em nossos programas. E um dos pontos discutidos neste quarto encontro foi justamente a questão da segurança alimentar. Nós somos hoje no mundo em torno de 7 bilhões de pessoas e as nossas fronteiras agrícolas não são muito grandes como eram no século passado, ou seja, a gente não tem mais para onde correr. O Brasil ainda tem novas fronteiras agrícolas, o Brasil ainda tem áreas a serem cultivadas para fornecerem alimento para a nossa população, mas essas fronteiras agrícolas no mundo inteiro estão se reduzindo muito. O Canadá talvez tenha ainda, a Rússia talvez tenha e a China também, mas não são todos os países. A Europa, por exemplo, não tem fronteiras a ultrapassar. Toda a área agricultável, toda a área cultivável da Europa já é explorada, ou seja, já chegou ao seu limite. A não ser que se privilegiem os transgênicos e se desenvolvam outras tecnologias agrícolas, mas a área cultivável na Europa está limitada. A África sofre muito com asperezas climáticas, com situações de limite de agricultura e de água, tudo isso. E então, quando se vê um problema desse de refugiados nigerianos fugindo da guerra e do terror, entrando num país que já não tem comida para os seus, você disse que 3,4 milhões de pessoas no Níger estão sofrendo os efeitos da fome, a gente pode imaginar como isso será em curto prazo, em médio prazo e em longo prazo. Então, essa preocupação dos países BRICS reunidos em Brasília na semana passada é muito importante e vem num bom momento. Como nós vamos alimentar 7 bilhões de pessoas do nosso planeta nos anos vindouros?
E é preciso atentar também que a solução, por exemplo, de abrir novos campos para a pecuária, por um lado também afeta de novo o aquecimento global e questões da agricultura e do meio ambiente. E eu lembro agora que há um tempo atrás a ONU começou a sugerir para populações, principalmente dessa região da África e da Ásia, que a população começasse a comer insetos como uma fonte de proteína alternativa à carne bovina, por exemplo.
A situação é grave e merece um estudo imediato e soluções.
Bom, Lincoln, mudando de assunto, o primeiro-ministro de Israel, reeleito recentemente, Benjamin Netanyahu, disse hoje que a Autoridade Nacional Palestina deveria romper seus laços com os militantes do Hamas e buscar conversas de paz, em suas palavras, genuínas com Israel. A conversa foi com jornalistas da NBC, o canal norte-americano, e foi a primeira do primeiro-ministro logo depois que ele venceu as eleições. Ele insistiu que está orgulhoso de representar, em suas palavras, todos os cidadãos de seu país, tanto árabes como judeus. Mas, no entanto, Lincoln, essa mesma expressão que ele usou foi questionada já ontem pelo porta-voz da Casa Branca, o Josh Earnest, que definiu a retórica do primeiro-ministro durante a campanha como uma retórica que busca marginalizar cidadãos árabes israelenses. E, realmente, no último dia da campanha dele, ele fez um chamado aos segmentos mais à direita de Israel, dizendo que a esquerda estaria tentando levar os árabes em massa para as urnas a fim de viabilizar o Estado palestino. E nesse último momento ele resolveu abandonar um compromisso que ele já vinha assumindo com os Estados Unidos e outros mediadores da questão palestina, de que haveria uma solução para a questão de dois estados. Ele disse, então, no final da campanha dele, que se ele vencesse, né, porque ele estava em ligeira desvantagem com o seu oponente, se ele vencesse, de maneira nenhuma haveria um Estado palestino enquanto ele estivesse ocupando o cargo. E muitos analistas acham que isso foi exatamente o que mudou a sua sorte nas urnas e possibilitou ele vencer com o apoio dos mais conservadores em Israel.
Às vésperas da eleição desta semana, das eleições parlamentares, Netanyahu foi aos Estados Unidos contra a vontade da Casa Branca. Ele foi ao Congresso americano com apoio dos parlamentares republicanos e disse textualmente que, chamando o eleitorado mais conservador, ele disse que não havia lugar para o Estado palestino. Foi às urnas com essa promessa e conseguiu maioria nas cadeiras do parlamento, do Knesset, que é o parlamento israelense, justamente com essa proposta. A Casa Branca continua a pressioná-lo agora, mostrando essa incongruência entre a promessa de campanha e o que ele diz agora.
Especialmente as relações da Casa Branca, não com todo o Congresso norte-americano. É claro que ainda existe um lobby muito forte pró-Israel, principalmente no lado republicano, mas o presidente Obama, pessoalmente, está com as relações bastante espinhosas com o Netanyahu, desde que, principalmente, o Netanyahu foi ao Congresso norte-americano dar um discurso contra as negociações nucleares do Irã, que é uma bandeira que o governo Obama estava tentando avançar e que o Netanyahu se coloca firmemente contra. Mas, além disso, Lincoln, apesar dos laços diplomáticos estarem num momento de certa frieza, é pouco provável que a cooperação prática entre Estados Unidos e Israel venha a se enfraquecer, principalmente nos campos militar e de inteligência, que são, ainda hoje, fatores bastante interessantes e estratégicos para os dois países, né? Além do lobby no Congresso norte-americano, ainda existem interesses estratégicos comuns, como a questão do petróleo, apesar disso estar sendo diminuído nos últimos anos pela dependência decrescente dos Estados Unidos, com a questão do óleo de xisto, por exemplo, né? E existem também os valores liberais da tradição judaico-cristã que os dois países compartilham e que, sendo o Oriente Médio uma terra alheia, diferente nesse sentido para os Estados Unidos, Israel ainda é um bastião que levanta bandeiras parecidas com os mesmos valores tradicionais. Mas todas essas questões também podem vir a mudar. Se a segurança de Israel até hoje, desde a sua criação em 1948, foi assegurada, tanto financeiramente quanto militarmente, por Estados Unidos, e apesar dessa relação estar um pouco abalada hoje, a esperança de Israel é que o governo Obama saia e que voltem os republicanos depois. Mas é preciso atentar para novas tendências dentro mesmo dos Estados Unidos que possam fazer abalar um pouco essa aliança tão forte historicamente, né?
Muito bem, Gabriela Lang, ficamos por aqui.
Ok, Lincoln.
Até a próxima.
Até mais.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Hoje completa um mês da tragédia das cheias no estado do Acre e a situação ainda é preocupante. Só na capital Rio Branco a gente já atingiu 53 bairros, tirou de casa mais de 10 mil pessoas e afetou diretamente mais de 87 mil habitantes. Para a gente conversar um pouco sobre a situação lá no Acre, nós vamos conversar agora com o chefe da comunicação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do estado, o capitão Cláudio Falcão. Capitão Cláudio, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik. Diz para a gente um mês aí dessa tragédia aí no Acre. Como é que está a situação? Qual o balanço que o senhor faz?
Infelizmente, realmente, nós estamos há um mês já de muita luta aqui em Rio Branco, com 53 bairros atingidos, no caso aqui em Rio Branco. Né, muita gente desabrigada, né? Nós atingimos aí o número de 127 mil pessoas atingidas somente em Rio Branco, 174 mil pessoas no estado todo, né, com os outros municípios. Então, nossos rios, eles estão com uma instabilidade, horas baixam os seus níveis, horas sobem, e a gente fica sempre alerta para poder atender toda essa população.
Inclusive, ontem tinha baixado, né, o rio Acre, e hoje voltou a subir. Novamente, mais preocupação, né, capitão?
Infelizmente, né, o rio Acre, de ontem para hoje, ele teve um acréscimo no seu nível de 20 centímetros, né? Isso é bastante preocupante para nós, mas também está dentro das nossas previsões, né? Nós tivemos bastante chuvas nas bacias dos rios, e isso fez com que aumentasse o nível. Infelizmente, também esperamos ainda, de acordo com nossas previsões, que até o final de semana aumente ainda mais, podendo chegar até a cota de 16 metros, nós estamos agora com 15 metros e 40 centímetros.
Nossa, agora, capitão Falcão, como é que está o estado das pessoas, né? Realmente as pessoas desabrigadas, estão aonde? Estão sendo levados para onde? Como é que está o dia a dia dessas pessoas?
Desde um mês atrás, né, como foi bem falado, nós fomos retirando famílias e levando para abrigos. Primeiramente, foi um abrigo maior que nós temos aqui em Rio Branco, que comporta até 6 mil pessoas. Esse abrigo foi lotado e nós fomos abrindo mais abrigos em todo o estado. Só em Rio Branco nós tivemos um número de 31 abrigos, né? Outros municípios também, outros diversos abrigos. Nesse momento aqui em Rio Branco, a capital, já desativamos diversos abrigos e estamos apenas com 8 abrigos. Até mesmo porque esses abrigos estavam funcionando em escolas públicas e nós precisaríamos começar o ano letivo. Então, nesse instante, nós estamos com 8 abrigos, nós estamos com um pouco mais de 50% das famílias que foram removidas para abrigos, que deu um total de quase 11 mil pessoas, de retorno às suas casas. Então, nós ainda estamos com 5.200 pessoas em abrigos, né, totalizando mais de 1.492 famílias, e que nós esperamos que, em breve, nós possamos retornar essas famílias para os seus lares. Nesse caso aqui em Rio Branco, nós só podemos dar a certeza que 100% das famílias sairão dos abrigos quando o rio atingir a cota mínima de 13,50 metros. Nós estamos aí com 15,40, então nós temos pelo menos que ter um recuo dessas águas em 2 metros para poder realmente levar as famílias de volta.
É complicado isso, porque a previsão é até de mais chuvas, né? Nas próximas horas, nos próximos dias, né?
A previsão de mais chuvas, né? Como eu disse, né? Nós já tínhamos atingido uma cota de 15,10. Hoje nós estamos a 15,40, aumentou 30 centímetros. Exatamente, nas últimas horas, né, de ontem à noite para hoje, pela manhã. Nós temos previsão de mais chuvas nas bacias e também nos municípios que acabam desaguando aqui em Rio Branco. Isso aumenta o número de água do nível também nos municípios e aqui em Rio Branco, na capital do Acre.
Agora, quais as dificuldades que vocês estão enfrentando emergencialmente? Que tipo de dificuldades está atrapalhando até o trabalho de vocês?
Bom, infelizmente, o que atrapalha bastante nosso trabalho é justamente as chuvas, né? Porque nós estamos com mutirão de limpeza, a prefeitura está limpando todos os bairros aqui de Rio Branco para dar as condições necessárias para retorno. Mas aí vem a chuva, aumenta o nível, fica mais difícil para trabalhar nesse período de estabilidade, mas infelizmente aqui na Amazônia, o inverno amazônico é bastante rigoroso e nós temos ainda o restante do mês de março e o início do mês de abril com muitas chuvas. Então, as dificuldades são essas, né? Também a dificuldade pelo número de pessoas que tem nos abrigos. Nós temos que servir alimentação, dar toda a condição necessária para essas pessoas e elas já estão muito, muito ansiosas para retornar às suas casas, que é natural, é totalmente compreensível. Mas aí, infelizmente, nós só podemos fazer isso, como eu disse anteriormente, 100% quando o nível baixar mais ainda. Nós já tiramos mais de 50% das famílias dos abrigos de retorno às suas casas.
Capitão Falcão, como é que tem sido a ajuda do governo federal? O pagamento do Bolsa Família nos meses de março e abril já foi adiantado para as famílias que estão atingidas aí pelas cheias no Acre, né? Está tendo esse tipo de apoio do governo federal, né?
Correto. O governo federal tem nos apoiado, né, inclusive com kits humanitários. Nós temos recebido aqui ajuda da parte de alimentação, de remédio, kit limpeza. Então, o governo federal tem apoiado e através dos programas sociais, como a questão do Bolsa Família, a questão do FGTS também, com o seu saque, está sendo viabilizado. A questão de empréstimo consignado sem acréscimo, sem juros, sem devolução em até 36 meses também é possível fazer. Então, tudo isso está sendo um apoio muito grande aqui para nós, por parte do governo federal, sem esquecer todo o empenho, né, todo o esforço do governo estadual e do municipal também, que todos estão muito empenhados na ajuda a essas pessoas que tanto necessitam nesse momento.
É, a gente fica imaginando, né, o estado praticamente está parado, né, a educação, a volta às aulas está complicada, né, a questão do comércio, a perda financeira do estado está grande já, né?
Sem dúvida, o estado do Acre ele foi decretado calamidade pública. E assim nós vivemos, né, nesses últimos dias, né, e completando o mês praticamente. Então, está afetado praticamente todo o estado, né, porque nós não temos a cheia só aqui em Rio Branco. Aqui foi mais catastrófico, digamos assim, mas pela questão de proporção. Então, realmente, o comércio está afetado, órgãos públicos afetados, a parte de energia elétrica já teve bastante afetada, agora está menos um pouco, mas continuamos com bairros sem energia elétrica para evitar maiores acidentes. Então nós estamos trabalhando nesse cenário de guerra, infelizmente aqui em Rio Branco e também nos municípios que já foram atingidos, que nós ficamos em constante monitoramento, que às vezes as águas se elevam, passa da cota de transbordamento, chega na cota de alerta, então nós estamos trabalhando em todo o estado, especialmente Rio Branco, que é um dos casos mais graves.
Agora, vocês estão em parceria com a Cruz Vermelha também? A Cruz Vermelha nos estados brasileiros estão recebendo doações e encaminhando para vocês? A população do Brasil pode ajudar dessa forma?
Sem dúvida, nós estamos recebendo, tem diversos órgãos por todo o país, né? Em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, vários locais que estão fazendo essas arrecadações e fazendo contato diretamente com a Defesa Civil para viabilizar transporte, né? A população, tanto aqui do Acre, né, quanto a população do país que tem conhecimento. Por isso, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com a Rádio do Rio de Janeiro, que todas as pessoas ouvem, né? Então, nós estamos recebendo sim essa ajuda e que toda ajuda é muito bem-vinda e muito necessária para amenizar aqui o sofrimento dessa população tão sofrida.
Que tipo de produtos e alimentos vocês estão mais precisando agora? É água potável? É alimentos não perecíveis? Qual é a necessidade básica no momento, até para a gente poder auxiliar os ouvintes da Rádio Sputnik, para que ajude também, faça doações para serem encaminhadas para vocês?
Então, nós estamos precisando de todo tipo de ajuda, né? Mais especificamente com alimentos, né? Alimentos não perecíveis, como você bem colocou, uma vez que os perecíveis não são possíveis, nem sempre chega, pode estragar. A questão também de colchões ainda para atender algumas famílias, porque essas famílias perderam tudo. Ao retorno para suas casas, quando a casa não está atingida, que ainda está em condições de moradia, elas não têm mais nada dentro de casa, ou seja, colchões, móveis em geral, mas assim, principalmente colchão para sua dormida. E a questão de alimentos, né? Principalmente massa para mingau de criança, arroz, feijão. Então, gênero de primeira necessidade, incluindo até mesmo roupa, calçados, porque as pessoas perderam tudo, né? Infelizmente, estão necessitando repor tudo a seus lares novamente. Então, é esse tipo de ajuda que nós precisamos no geral.
Infelizmente, é um quadro crítico, mas a gente acredita que em breve o Acre vai se recompor e as famílias vão poder retornar às suas casas rapidamente, que essa situação passe logo aí para vocês. Nós conversamos com o capitão Cláudio Falcão, que é o chefe da comunicação da Defesa Civil do Estado do Acre. Capitão Falcão, muito obrigada por sua participação aqui na Rádio Sputnik e tudo melhore aí no Acre para vocês, viu?
Agradecemos muito aqui em nome da Defesa Civil Estadual, né, Governo do Estado do Acre, o prefeito Marcos Alexandre, a exemplo de outros prefeitos de outros municípios que foram atingidos pela cheia e está sendo atingido ainda. Agradecemos muito a oportunidade e que todos sejam solidários e que o que puderem ajudar, nós estamos recebendo de muito bom grado.
Você está ouvindo a Rádio Sputnik.
Economia.
Na hora de saber quanto vai valer o real brasileiro, sexta-feira na Rússia, Lincoln Martins.
Arnaldo, houve uma ligeira recuperação do rublo, muito pequena, mas que deve ser notada. O real amanhã será vendido na Rússia a 18 rublos e 32 centavos. O dólar a 60 rublos e 16 centavos. E o euro a 64 rublos e 3 centavos.
E o dólar no Brasil abriu o dia cotado a R$ 3,30, recuou para R$ 3,29, segundo o Banco Central, fechou em R$ 3,28. E o euro está valendo R$ 3,49. Hoje, Lincoln Martins, o ex-gerente da Petrobras, ex-gerente de serviços, Renato Duque, prestou depoimento na CPI da Petrobras, que está investigando as irregularidades ocorridas na empresa. A princípio, negou-se a falar, disse que era seu direito ficar calado. Porém, quando foi mencionada a sua família, quando foram mencionados rumores de que a sua esposa teria um parentesco com o ex-ministro José Dirceu, que essa sua esposa seria amiga do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Renato Duque pediu a palavra, disse que não há parentesco algum com José Dirceu, que não conhece o presidente Lula, nem ele, nem nenhum membro de sua família, e que não procede às informações nem nenhum desses rumores que tentam ligá-lo diretamente ao ex-presidente e ao ex-ministro José Dirceu. E hoje, as obras de arte apreendidas na casa de Renato Duque foram entregues ao Museu Oscar Niemeyer. São cerca de 131 quadros e, no total, 203 obras de arte que ficarão sob a guarda do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O acervo compreende telas e objetos diversos em artes plásticas.
Reportagem Rádio Sputnik.
A presidenta Dilma Rousseff assinou nesta quinta-feira no Palácio do Planalto, em Brasília, uma medida provisória que trata de modernizar a gestão e permitir a renegociação das dívidas dos clubes de futebol brasileiros com a União, orçadas em quase 4 bilhões de reais. Durante o discurso, a presidenta falou sobre o futebol ser um espetáculo que toca a alma, mas que atualmente o que chama a atenção é a grave situação dos clubes de futebol no país, lembrando também o triste placar da semifinal contra a Alemanha em julho do ano passado pela seleção brasileira.
Nossos estádios, nossas torcidas são um espetáculo incomparável. Todos nós lembramos a primeira vez que entramos no estádio e assistimos isso que é um espetáculo que toca na alma de cada um, que é um jogo de futebol. Nos últimos tempos, tudo isso foi um pouco colocado em xeque. E não é apenas pelo placar da semifinal contra a Alemanha, em julho do ano passado, que ficará para sempre marcado na nossa história. Mas, principalmente, pela grave situação de nossos clubes de futebol, devido à combinação de legislações anacrônicas, estruturas de gestão pouco profissionalizadas, ausência de mecanismos de transparência e responsabilização, que resultam num alto nível de endividamento.
Dilma chamou atenção ainda para a situação no país, que é um berço de craques, mas que perde suas estrelas para o exterior, resultando na insatisfação dos torcedores brasileiros pelo atual futebol apresentado no país.
Nós continuamos gerando grandes jogadores, mas infelizmente não conseguimos mantê-los. Estamos continuando a ser um país berço de craques, mas palco de um futebol cujo nível está aquém do gosto dos torcedores mais exigentes e do nosso potencial. Infelizmente, o Brasil hoje exporta os artistas, ao contrário de vários países do mundo que exportam o espetáculo. O nosso futebol necessita com urgência de um programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal. Por isso, acredito sinceramente que o futuro de nosso futebol depende da aprovação desta legislação, que temos a honra de submeter ao exame do Congresso Nacional. E eu tenho certeza que nós, juntos, iremos produzir as bases para a recuperação da grandeza do nosso futebol, que, aliás, eu acho que é o objetivo central dessa lei.
Com a medida provisória, os clubes vão poder parcelar suas dívidas em até 240 meses, sendo que nos primeiros 36 meses vão ter que ser pagos entre 2% e 6% do total, dependendo da capacidade financeira do clube. Na nova medida, os clubes que refinanciarem suas dívidas fiscais e não cumprirem com os pagamentos e que também atrasarem o pagamento de compromissos com atletas e técnicos podem sofrer o rebaixamento de divisão. Como contrapartida ao refinanciamento, a presidenta propõe que os clubes também vão ser obrigados a investir nas categorias de base e no futebol feminino.
Faço aqui questão de destacar que inserimos na medida provisória o apoio ao futebol feminino. Eu assumi com a nossa campeã Marta e com todas as jogadoras de futebol de nosso país o compromisso de apoiar o futebol feminino para romper com a precariedade hoje vigente. Promessa que eu espero estar sendo cumprida pela minha parte, mas que todos nós temos de nos esforçar na medida em que o futebol feminino hoje está na agenda internacional e deve estar, sem sombra de dúvida, na agenda nacional.
Após ser publicada no Diário Oficial da União, a MP vai passar a valer como lei e vai vigorar por até 120 dias. Com a publicação, uma comissão especial formada por deputados e senadores vai analisar o texto, que poderá fazer alterações. Se o Congresso não aprovar a medida provisória em até 45 dias, a medida trancará a pauta de votações até que seja votada. Se houver modificações pela comissão mista, o texto vai passar a tramitar no Congresso como projeto de lei de conversão, tanto como forma de MP ou de PLV, o projeto vai precisar ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff vetará ou sancionará a lei. Do Rio de Janeiro, Jorge Cristine, para a Rádio Sputnik.
Esportes.
Há poucos dias, o presidente da Ucrânia, Piotr Poroshenko, fez um apelo para que a Copa do Mundo na Rússia em 2018 seja boicotada pelos demais países. E hoje nós temos notícia da reação do governo da Rússia para este pedido.
Foi, na realidade, o ministro dos Esportes da Rússia, Vitaly Mutko, que, falando em Zurique, se manifestou contra o apoio ao boicote do Mundial 2018 feito pelo presidente ucraniano. O Petro Poroshenko, na semana passada, esteve na Alemanha conversando com Angela Merkel e aproveitou para fazer esse apelo pelo boicote. O Vitaly Mutko disse hoje: o esporte deve estar acima da política. Ele é antigo presidente da Federação Russa de Futebol, sabe do que está falando, e disse mais: Nós temos acolhido dezenas de acontecimentos esportivos na Rússia a cada ano. E isso tem que estar muito acima da política.
Estamos apresentando a Rádio Sputnik.
Você já acessou a página da Sputnik Brasil no Facebook? É simples. Digite www.facebook.com/sputnik.br. Clique em curtir e acompanhe todas as novidades do mundo a cada instante. Curtindo a página da Sputnik no Facebook, as novidades chegam até você sem que você precise procurar por elas. Aproveite e divirta-se. Repetindo, www.facebook.com/sputnik.br.
A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, empresários do setor de varejo foram recebidos esta semana pelo vice-presidente da República, Michel Temer, para discutir relações empresariais, relações de consumo, relações, enfim, que dinamizam a vida do consumidor na sociedade brasileira. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora com o advogado Vitor Moraes de Andrade, presidente da ABRAREC, Associação Brasileira de Relacionamento Empresa-Cliente. Dr. Vitor Moraes de Andrade, boa tarde, é um grande prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik. Como está o senhor?
Boa tarde, prazer poder falar com a Rádio Sputnik e com você. Fico à disposição para prestar todos os esclarecimentos sobre essa importante visita com o vice-presidente Michel Temer.
E a primeira pergunta é exatamente essa. Por que conversar com o vice-presidente e não com a presidenta da República, Dilma Rousseff?
Essa reunião, ela mostra um momento muito importante. O primeiro deles é o fato de essa reunião ter se dado com 14 associações que representam o varejo. Há uma união do setor varejista nesse momento. E a ideia de buscar o vice-presidente, na verdade, são dois motivos principais. O motivo para que ele pudesse passar ao mercado qual é a visão dele nesse momento bastante importante para o país. É um momento de algumas crises, um momento onde se coloca a confiança em jogo. Então, o objetivo de se ouvir o vice-presidente é para que ele pudesse nos apontar e nos direcionar qual é o futuro e como o país vai caminhar nesse momento de dificuldade. E o segundo objetivo dessa conversa com o vice-presidente é buscar ele uma orientação de como o setor varejista deve encaminhar os pontos, que são os pontos principais para o setor, que vão desde questões de simplificação das relações das empresas com instâncias do governo, algumas questões tributárias e uma necessária modernização de alguns aspectos da legislação trabalhista, que foi formada no nosso posicionamento, funciona muito bem para a indústria, mas para o serviço, que é dinâmico e se tem que se adequar às necessidades do consumidor e do cidadão, merece algumas adaptações. A ideia de buscar o vice-presidente foi para isso. Dentro da visão e dentro da experiência que ele tem de Congresso Nacional, esse direcionamento e na figura dele como vice-presidente, nos dê essa orientação de como o país vai caminhar esse ano e nos próximos.
E lembrando também que o vice-presidente Michel Temer é seu colega, é advogado, é professor de Direito Constitucional, se não estou enganado.
E da mesma faculdade, eu sou professor na PUC, tive o prazer de ser aluno e colega do vice-presidente Michel Temer na mesma universidade.
Ele é professor de Direito Constitucional?
Exatamente, constitucional.
Quais são as reivindicações dos empresários do setor de varejo?
Olha, simplificando, foram apresentados 6 pontos, mas eu posso dizer algumas questões, algumas minúcias da legislação tributária, reorganização de classificação nacional de atividades econômicas, o varejo que é o termômetro da sociedade, é o primeiro atividade que percebe as mudanças e tem que se adequar imediatamente. Ele está com a barriga no balcão, que o consumidor pede, que o consumidor necessita, o varejo está lá. E é necessário que a legislação tenha essa capacidade de se amoldar essas mudanças da sociedade que são frequentes. Então, alguns dos pontos bateram nisso. Necessidade de simplificação de relações com o governo para que o governo absorva essa adaptação do varejo. O segundo ponto, um apoio do governo para que o varejo, sobretudo as pequenas e médias e microempresas, entrem num processo de formalização. As associações querem apoiar todos os comerciantes, pequenos, médios, micros, a se formalizar. E para isso é necessário um processo simplificado. Nós conseguimos afirmar que essa simplificação tende a tornar mais fácil a vida do varejista e, obviamente, para o Estado aumentar a arrecadação, melhorando a vida do brasileiro. Então, esse foi um outro ponto. A questão de crédito para as empresas do varejo também foi uma questão importante. Nós entendemos que existem sistemas e linhas de crédito mais simples para a indústria. Muitas vezes conseguem oferecer equipamentos como garantia e, a partir daí, facilitar e ter taxas mais convenientes. O varejo não tem esse benefício e a ideia é que se olhasse para o varejo também para linhas de crédito. E o ponto seguinte também foi a questão dessa relação com o consumidor, essa relação um pouco mais simples, de forma que o governo facilitasse essa relação das empresas e entendesse que o varejo é, na verdade, praticamente tudo, né? Hoje você não compra só produtos alimentícios, você compra no varejo tudo. Que o varejo também possa ter essa proximidade com o governo e adaptar regras e normas que vão atender de uma forma melhor o consumidor.
Doutor Vitor Manas de Andrade, os empresários do setor de varejo foram recebidos pelo vice-presidente Michel Temer na terça-feira, 17 de março.
Exatamente.
E dois dias após as comemorações do Dia do Consumidor, 15 de março. Acredito que a data tenha sido estrategicamente escolhida para este encontro, até porque para marcar homenagens ao consumidor pelo seu dia. Como é que o senhor reputa atualmente as relações de consumo no país?
Olha, as relações de consumo elas passam por mudanças a cada segundo. O país mudou muito nesses últimos 20 e poucos anos de existência do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. O dia 15, que é comemorado o Dia Nacional e o Dia Internacional do Consumidor, ele começou em 1972 num discurso do presidente americano que falava que consumidor eram todos. De 20 anos para cá, a gente pode até enxugar um pouco isso, 10 anos para cá, hoje nós temos quase 300 milhões de acessos em telefonia móvel, mais de 150 milhões de consumidores bancarizados. A sociedade mudou, a população mais do que dobrou em 40 anos. Se a gente lembrar a música da Copa de 70, eram 90 milhões em ação. 40 anos depois já são quase 200 milhões em ação.
Então, 203 milhões segundo os últimos dados do IBGE.
Pois é, então você imagina o impacto que isso gera na atividade comercial e no varejo. Então, aumenta a população se urbaniza, a tecnologia é um propulsor de desenvolvimento econômico e social. Então, as relações de consumo, elas ganharam em volume e ganharam em complexidade. Um aparelho que, algum tempo atrás, você usava para falar somente, hoje ele é tudo. Hoje ele, aliás, é uma grande testemunha, porque você fala por ele, você tem dados por ele, você grava, você filma. Então, todas essas atividades são, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade e um grande desafio para o varejo. Então, as relações de consumo, nos dias atuais, a gente identifica como o varejo uma atividade bastante proeminente, aliás, geradora de emprego. Um em cada cinco brasileiros empregados trabalham no varejo, algo que se adapta às necessidades do consumidor. O varejo tem essa missão e essa vocação e, da mesma forma, considerando os últimos dados, com quase 40 milhões de consumidores incluídos na possibilidade de ter alguma atividade, uma participação econômica mais forte, uma relação mais próxima das empresas com os consumidores. O varejo é quem sabe, quem compreende o consumidor da melhor forma possível, o consumidor e o cidadão. Então, essa proximidade, a proximidade do governo com o varejo, vai proporcionar, certamente, uma sociedade mais adequada ao que a população pretende e gostaria de ter.
Para concluir, doutor Vitor Moraes de Andrade, como advogado especialista em direito do consumidor, qual a sua opinião sobre o Código de Defesa do Consumidor, que neste 15 de março completou 25 anos de vigência?
O CDC ele é uma ferramenta, acima de tudo, de implementação de cidadania. Então, a minha visão do CDC ela é uma visão sobre diversos aspectos. O primeiro é esse. É um instrumento que, junto com vários outros, Constituição Federal, etc., ajuda o cidadão a ter a sua cidadania mais fortalecida. Tem regras e direitos básicos que vão ajudar nisso. Além disso, ele é um instrumento que busca a pacificação social, estabelecendo regras e direitos que são básicas para qualquer empresa cumprir e, obviamente, o consumidor deve ter a expectativa de ter o básico. Então, ele é um instrumento de implementação de cidadania e pacificação social. Isso não impede que conflitos existam, mas ele é um norte, um direcionamento para que todos busquem nele uma pacificação e um país melhor. Essa é a minha visão.
Doutor Vitor Moraes de Andrade, muito obrigado pela entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik. Foi um grande prazer tê-lo em nosso programa e queremos efetuar um convite para que possamos ter a alegria de conversar com o senhor em próximas oportunidades.
Eu que agradeço o convite, fico muito feliz em poder conversar com vocês e fico sempre à sua disposição.
Muito obrigado, tenha um excelente final de semana.
Obrigado.
Conversamos com o advogado Vitor Moraes de Andrade, presidente da Associação Brasileira de Relacionamento Empresa-Cliente, ABRAREC, que nos falou das reivindicações levadas pelo setor esta semana ao vice-presidente da República, Michel Temer.
E nós nos despedimos por aqui agradecendo a atenção dos nossos ouvintes e os convidando para, nesta sexta-feira, estar novamente conosco. Obrigado pela audiência, fica o convite para novamente estarmos juntos amanhã e uma boa noite para você, Lincoln Martins.
Um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Sputnik.
Você acabou de ouvir a Rádio Sputnik, uma transmissão especial para o público brasileiro. Apresentação e coordenação de jornalismo, Arnaldo Risenberg. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oxana Javoronkna, Gabriela Lang, Georgia Cristine, Renan Lúcio, Alexander Lázare, Sergei Monin, Dayana Alvarenga e Alexandre Cossenza. Operação de áudio, Wellington Vieira e David Costa. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de Operações, Valéria Beglova. Direção-Geral, Alexander Medvedovsky.